Oi, eu sou Laila Mowallen e esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Lula e Bolsonaro trocam ataques em debate marcado por bate-boca e acusações. Datafolha mostra Haddad liderando em São Paulo, Castro no Rio e Zema em Minas. E Rússia deve concluir hoje maior anexação na Europa desde a Segunda Guerra. O ex-presidente Lula, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, protagonizaram ataques e trocas de acusações no debate da TV Globo. O último encontro entre os candidatos à presidência antes do primeiro turno acabou na madrugada de hoje. Logo no primeiro bloco, Lula, que está em primeiro nas pesquisas de intenção de voto, e Bolsonaro, o segundo colocado, fizeram sucessivos pedidos de direito de resposta por ofensas pessoais. O clima foi de nervosismo e tumulto. Em uma das respostas, o petista mencionou o caso das rachadinhas da família Bolsonaro e os decretos de sigilo do governo em assuntos como o cartão de vacinação do presidente e visitas ao Palácio do Planalto. Bolsonaro chamou o rival de ex-presidiário e tentou associá-lo ao assassinato do prefeito petista Celso Daniel em 2002. Em resposta, Lula disse que era amigo de Celso e que foi procurar o então presidente Fernando Henrique Cardoso para que a Polícia Federal entrasse no caso. Ao longo do debate, o ex-presidente foi alvo de todos os outros candidatos: Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil, Padre Kelmon, do PTB e Felipe Dávila, do Novo. Eles mencionaram casos de corrupção na gestão do PT e a derrocada econômica nos mandatos de Dilma Rousseff. Bolsonaro também recebeu ataques de Ciro, Tebet e Soraya, mas teve apoio de Padre Kelmon e Dávila. Lula e Kelmon entraram numa discussão ríspida no terceiro bloco, que levou o mediador William Bonner a interromper o debate. Os microfones foram cortados e as câmeras não mostraram a cena por completo. O petista demonstrou irritação com insultos de Kelmon e depois o chamou de candidato laranja. O episódio de hoje do podcast Café da Manhã traz uma análise do debate na Globo. O Datafolha divulgou ontem novas pesquisas de intenção de voto para os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, lidera com 41% dos votos válidos, ou seja, sem considerar brancos, nulos e indecisos. Em segundo lugar, vem o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 31%. O governador Rodrigo Garcia, do PSDB, está com 22%. Outros candidatos marcaram 1% ou não pontuaram. O cenário é de estabilidade em relação ao levantamento anterior, da semana passada. Já na trajetória de longo prazo, a vantagem de Haddad tem caído. Em 18 de agosto, o petista tinha 52% dos votos válidos. Nos cenários de segundo turno pesquisados pelo Datafolha, Haddad venceria Tarcísio por 8 pontos de diferença e Rodrigo por 5. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PL, manteve a liderança com 44% dos votos válidos, contra 31% do deputado Marcelo Freixo, do PSB. O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, marca 11%, e os outros candidatos registraram 4% ou menos. O governador tem apostado em encerrar a disputa no primeiro turno, mas para isso ele precisa alcançar mais de 50% dos votos válidos. É essa métrica que a Justiça Eleitoral usa para calcular o resultado da eleição. Num eventual segundo turno, o Datafolha aponta que Castro teria 46% dos votos totais e Freixo 38%. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Novo, permanece em condições de definir a disputa estadual já no domingo. Ele tem 57% dos votos válidos contra 34% do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. O senador Carlos Viana, do PL, tem 5% e os outros candidatos marcaram 1% ou não pontuaram. O Datafolha ouviu 2 mil eleitores em São Paulo, 1.500 no Rio e 1.500 em Minas, entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais em São Paulo e de 3 pontos no Rio e em Minas. E o presidente russo, Vladimir Putin, deve assinar hoje a anexação de 4 regiões ocupadas parcialmente na Ucrânia, o equivalente a 15% do território do país invadido. Essa é a maior absorção de território à força na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e a primeira desde que a Turquia invadiu Chipre em 1974. O Kremlin organizou referendos de forma emergencial para que a população de 4 regiões votasse sobre aderir à Federação Russa: Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk. Moscou ainda não tem controle total dessa última região. Somadas, as províncias têm uma área equivalente à de Portugal ou Santa Catarina. Os referendos, nos quais 96% da população votou a favor da anexação, segundo os russos, foram condenados pela Ucrânia e pelo Ocidente. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que não vai parar de lutar até reaver todo o território do próprio país. Zelensky foi apoiado pelos Estados Unidos e pela OTAN, e novas sanções contra a Rússia estão sendo preparadas. Assim como na anexação da Crimeia em 2014, não vai haver reconhecimento internacional da soberania russa sobre os novos territórios. A ONU disse que a anexação não tem valor jurídico. O secretário-geral Antônio Guterres chamou a medida de uma escalada perigosa no conflito e acusou o Kremlin de violar a Carta das Nações Unidas. Uma vez consideradas russas, as áreas ocupadas podem ser usadas como desculpa para que Moscou utilize armas nucleares no conflito. Putin já disse que a doutrina nuclear do país permite o uso de bombas atômicas caso ataques convencionais ameacem o território russo. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro, Vitor Lacombe e Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!